bem, não tem problema. A gente pode remarcar, só que a gente precisa ser avisado para colocar outro paciente no lugar. Né? Essa, por mais que a gente fale, por mais que a gente veja nas redes sociais, por mais que a gente divulgue, a gente vê que isso não tá surtindo efeito. Por quê? As faltas estão acontecendo diariamente. Dentro da unidade de saúde, com o médico clínico, acontece muitas vezes. O médico fica lá esperando e daí depois o paciente chega, depois de uma hora ou que seja, né? Chega atrasado, mas daí tem aqueles pacientes daquele horário e o paciente quer ser atendido. Mas chegou atrasado e naquele momento o médico ficou sem ninguém para atender. Então, ele não vai conseguir atender dois pacientes ao mesmo tempo. Então, é uma questão de organização, a gente pede. Nós temos as nossas obrigações, sim. Só que se isso funcionar, né? Como deveria funcionar, ajudaria muito e fluiria muito melhor os atendimentos. De uma forma geral, não só ali no município, mas fora dali também, né?
Ah, eu concordo 100%. Nós falávamos aqui ontem mesmo, né, desse assunto aqui com o prefeito Alessandro e com a secretária, a Ismara, sobre o número de atendimentos e também o número de faltantes. Uhum. E a dificuldade que é de fazer gestão de saúde. Por exemplo, a Pinhalzinho está com 29% do 19%. Na área de saúde, né? Dos investimentos. E não tenho dúvida que Nova Erechim também está ultrapassando os 15,
nós
que
já estamos, constitucional. É obrigatório por lei, é 15, mas até nós tivemos uma conversa essa semana com a contadora e o pessoal do controle interno, do RH, enfim, junto com o secretário ontem de manhã, né, Vânio? Uhum. E nós já estamos, já ultrapassamos dos 18%.
Olha só.
E saber que os municípios, não só o nosso, né, tem a obrigação de fazer atenção básica. Só que os municípios, pela distância e pela proximidade que nós temos dos serviços, acabam tendo que suprir essa demanda da média e da alta complexidade também. Né? Então, acaba que os municípios gastam sempre muito mais do que os 15% que é obrigatório por lei. Então, gastando mais do que 15%, esses outros 3%, por exemplo, que a gente está gastando hoje, né? Nós estamos em ultrapassa os 18%, vai ter que sair de outro setor. Vai sair da agricultura, vai ter que ser menos investimento lá, vai ter que sair da educação, vai ter que sair de algum lugar, porque todos os municípios têm um orçamento, né, por ano, e a receita lá por ano também. Então é como em casa, se nós ganhamos entre marido e mulher, na nossa família, o nosso salário chega a R$5.000, na prefeitura, independente de quanto está o orçamento do município, a gente não pode ultrapassar aquele valor. Né? A gente tem um limite, então se gasta mais num lugar, vai ter que tirar de outro. Então, vai ser investido, obrigatório por lei, sim, com certeza, e normalmente isso é feito, né? De costume no nosso município, na educação também sempre ultrapassa os 25%, na saúde sempre ultrapassa os 15%, mas acaba saindo de outros departamentos, né?
Ah, não tenha dúvida, não tem milagre, né?
É isso aí, não tem...
Não tem milagre. Mas é interessante isso, né, prefeita, porque os municípios, de maneira geral, eles têm investido muito na área de saúde, mais do que constitucional. E têm dependido muito também das emendas parlamentares para fazer alta complexidade. Uhum. Tá? Porque os recursos do município são escassos. No caso, que estou com a memória fresca, né? Aqui são 8 milhões a mais neste ano só em saúde. Daquilo que entre os 15 e os quase 19, ou 19, né? Uhum. Isso representa 8 milhões a mais nesses 4 primeiros meses do ano. Né? E em Nova Erechim não deve estar diferente. A necessidade de buscar emenda para fazer esse tipo de atendimento. É a questão, depois podemos falar de oftalmologia, que vocês estão fazendo um trabalho lá também, né? Uhum. Mas eu deixo contigo, prefeito.
Então, os municípios, todos eles têm um teto, né, para receber emenda parlamentar. Graças a Deus, no ano passado e esse ano também, a gente conseguiu atingir o teto para receber essas emendas para a saúde. Então, acredito que em virtude do período eleitoral, esses valores serão pagos até a previsão que o Estado deu, né, que o governo deu, é até junho. Então, a gente gente está esperando. Se não for pago até junho, vai ser só depois do período eleitoral mesmo, né? Então, mas o importante é que, como cada município tem o seu teto, né, para receber, o nosso está em 1.300.000, se não me engano, nós conseguimos esse valor em emenda parlamentar, que vai auxiliar ali na saúde. Então, é sempre para melhorar os serviços, né? Quando você falou hoje, antes, nós conversamos sobre a questão da oftalmologia. Nós, essa semana, a gente está fazendo um atendimento diferenciado para a nossa população. Aconteceu em outros municípios do estado, mas aqui na nossa região é um dos primeiros municípios que está acontecendo. Vem uma fundação, faz a avaliação, o município não tem despesa em relação a isso. O que cabe ao município é oferecer alimentação e estadia para essa equipe que vem fazer as consultas e exames. Então, está sendo disponibilizado, inclusive hoje, lá na unidade de saúde, está tendo atendimento da parte de oftalmologia, tanto para consultas e como para exames. Então, eles vêm, fazem exames, fazem consultas. Então, é importante a população atender esse nosso chamado para participar dessas campanhas. Por quê? Nós, no nosso município, no último levantamento que o secretário nos passou, nós tínhamos mais de 150 pacientes aguardando por consulta de oftalmologia.
Uhum.
Por quê? O médico da unidade de saúde, ele não consegue fazer essa parte, né, da oftalmologia. Então, quando precisa, quando o paciente tem essa queixa, é sempre encaminhado. Então, é uma demanda grande. Então, esses 150 pacientes, a gente procurou para que eles fossem atendidos ali pela equipe que está fazendo os atendimentos, e tanto a outra parte da população também para participar. Só nesse período ali de atendimento vão ultrapassar de 600 atendimentos, de 600 pessoas atendidas. Isso estava liberado se a família inteira quisesse consultar, podia consultar, era só fazer a marcação, né? Quando foi feito esse chamamento, era só apresentar o CPF e o nome do paciente que podia fazer o agendamento para depois fazer a consulta. Então, eu vejo a parte boa, é que o paciente passa pela consulta, o médico já pede, ele vê se precisa de exame, já faz ali na hora e já sai com a prescrição do óculos. Quando é fora do município, o paciente tem que ir para fazer a consulta, o médico solicita exames, eles voltam para a unidade, encaminham os exames, esperam ser chamados, aí vão fazer o exame, voltam para marcar o retorno e vão para ter o diagnóstico, né, para ver o resultado dos exames. Aí sim, para ter, vamos dizer, a prescrição do óculos. Ali não, está sendo feito tudo na mesma hora. Então, essa é a parte importante, que o paciente seja atendido o mais rápido possível, porque hoje todo mundo tem horário para cumprir, tem as funções em casa, enfim, é tudo muito corrido, né? Então, isso é uma facilidade que a gente conseguiu trazer para dentro do nosso município, né? Eu parabenizo toda a equipe da saúde que está se empenhando, desde a gente comunitário de saúde que auxiliou lá nos agendamentos, né, nas comunidades, mandou os recados pelo WhatsApp, até enfermeira, enfim, todo mundo, né, da equipe se empenhou para que isso desse certo e está dando certo. Então, o que eu sempre digo, né? A população tem que aproveitar esses momentos quando conseguimos trazer esses especialistas ali para a unidade, porque é muito fácil a praticidade de você ir até ali, né? E não ter que ficar se deslocando, não precisar levar acompanhante quando é um idoso, né? O filho tem que sair do trabalho para poder acompanhar. Então, nós temos que aproveitar essas oportunidades.
É verdade. E a prefeita foi muito feliz ao lembrar da dificuldade dos profissionais com alguma especialidade.
Uhum.
Primeiro é conseguir a agenda desses profissionais,
uhum,
porque no particular eles já têm muita demanda. E aí, para parar para atender o município, que é uma consulta atrás da outra, né? Uhum. A prefeita falou quantas consultas mesmo? 600?
A previsão, não? Vai ultrapassar 600.
Oh.
600 atendimentos, né? 600 pessoas.
Mas olha só, são 600 habitantes,
uhum,
que estarão lá.
Criança, adulto, idoso, todos podiam. Olha, na minha casa, nós somos em 4. Se eu tivesse interesse de consultar, eu podia levar o CPF, né? Se nós tivéssemos necessidade, né, eu poderia levar o CPF ou mandar para a gente de saúde. Dos 4 membros da minha família, eles iam ser atendidos, todos. Não tinha limite, ó, vai ser um por família, daí a família tinha que escolher, não. Podia ser todo mundo. Então, e eu vejo assim, ó, que ainda de, nessa quantia você achou bastante, mas eu não acho.
Não, mas eu...
Pela quantidade de habitantes que nós temos...
São 5 mil habitantes, mais ou menos.
Sim, é.
Então, percebam que 600 pessoas, você vai atender... É, mais ou menos 12% da população de Nova Erechim só de oftalmo, mais.
E nós teríamos, a equipe que está ali, ela tem capacidade para atender toda a população.
Olha só.
Porque se precisasse estender uns dias a mais, não teria problema, né? E iria organizar isso, mas... Diante, falando em 600 pessoas, no modo geral é bastante, né? Até porque não foi um dia ou dois, faz dias que eles estão atendendo. Inclusive, na quarta-feira, que era feriado no município, a unidade de saúde ficou aberta, eu dei uma passada lá, tinha mais, no momento, acho que tinha mais de 100 pessoas dentro, né? Então, porque cada sala tinha profissionais para atender, né? Tanto para fazer a triagem, como para fazer os exames, para fazer consultas, enfim. A empresa, a clínica, ela veio e trouxe todos os equipamentos ali para dentro da unidade. Então, isso é um... Eu digo assim, por isso que eu parabenizo o secretário, a equipe que está ali, porque é um momento, eu digo que até histórico, porque no nosso município nunca teve isso, né? Para poder proporcionar isso para a população, porque normalmente, e eu não vejo, não estou criticando, normalmente a gente sempre tem, quando vem alguma coisa, a gente tem que, um membro da família vai ter essa possibilidade, aí vocês veem, né? Ali não, é todos. Quem quisesse participar, podia. Então, 600 atendimentos eu achei pouco, né? Mas tudo bem. Estava ali, no mínimo 600 pessoas vão ser atendidas, vão sair com a prescrição de óculos, só por enquanto o convênio ali que a gente tinha era só para consulta e os exames, então quem quiser encaminhar o óculos, daí vai ter que ser a partir da semana que vem, que daí o município encaminha pelo consórcio, que daí acaba aguardando um pouco na fila, né? Mas isso também depende de cada paciente, se vai querer encaminhar ou não, ou vai fazer particular. Os pacientes estão saindo também com o diagnóstico, né? Se tem alguma doença mais grave na visão, com encaminhamentos para cirurgia de catarata, né? Isso é importante, gente. É muito. A facilidade, a praticidade de estar ali disponível o profissional. Então, às vezes, a gente ainda vê que a população, mesmo tendo, né, todos esses atendimentos, eu acho que poderiam aproveitar ainda mais, porque é um momento diferenciado que está tendo disponível no município, né?
Concordo. Agora são 8h27, né? Obrigado a todos que estão aí nos acompanhando nas nossas redes sociais. Estamos aqui batendo um papo, conversando com a prefeita de Nova Erechim, Yara Perim, juntamente com o seu vice, o Vânio Basso. Um abraço a todos os nova-erechinenses que estão sintonizados e ligados aqui na nossa programação. Bom, vamos falar um pouco de... Tem mais algum detalhe que seria importante, prefeita?
Não, tá,
podemos
certo.
Falar de educação?
Podemos.
Nova Erechim, como Pinhalzinho, enfim, os municípios aqui da nossa micro, eles estão vivendo um momento muito, muito interessante, que é de crescimento populacional. Né? Muitos habitantes estão vindo para a nossa região, de outros estados, inclusive.
Outros países,
bem lembrado também. E isso tem trazido... ao mesmo tempo uma nova energia, uma nova força de trabalho para a nossa região, mas também tem trazido para o poder público o desafio de integrá-los à comunidade, de também atenderem nos serviços públicos, saúde, educação, enfim, essas questões todas. E a educação é um dos grandes desafios, porque a legislação brasileira está trazendo a questão do ensino integral, né? de contraturno, enfim, uma série de situações que são importantes e ninguém discorda disso, mas que ao mesmo tempo exige do poder público uma atenção especial. E hoje, como é que está isso lá em Nova Erechim, prefeita Yara, vice Vânio?
Na questão estrutural, graças a Deus, né, nós estamos conseguindo fazer a ampliação da creche, né, do ensino fundamental ali, na educação infantil, desculpa. É, nós tínhamos essa demanda desde o início do ano passado, fomos conversar com o governador, graças a Deus ele autorizou essa ampliação da creche. Ela está bem avançada, a obra, então acredito que esse ano termine e vamos poder atender mais crianças, é o nosso desejo, mas junto com isso também vem a questão de custeio da educação, né? Não é só, porque quando a gente aumenta as matrículas, aumenta o espaço físico, a gente vai precisar, vai vir novas crianças, a gente vai precisar de mais profissionais, vai precisar de mais serviços gerais, professor, auxiliar, junto com as crianças, vem crianças que precisam de segundo professor ou um auxiliar em virtude de algum diagnóstico. Então, não é só a estrutura, né? Graças a Deus, como eu disse, por falta de estrutura, o nosso município não vai ficar desassistido, porque está bem avançada essa questão na educação infantil. Hoje nós atendemos 336 crianças no espaço que nós temos e no período integral 87 crianças. Nós temos fila, né, nessa questão da parte integral, mas a nossa intenção é ampliar esses atendimentos, mas também a gente tem que ir com cautela em virtude da questão do custeio, né, disso tudo. Mas a gente já está estudando isso com calma e com cuidado. Da mesma forma que agora na escola municipal, porque nós temos uma creche e uma escola municipal. Então, nós precisávamos ampliar a creche em virtude do espaço físico, que não tinha mais como, né? Agora nós precisamos também ampliar a escola municipal. Graças a Deus, em virtude de uma emenda do deputado Mauro de Nadal, 1.399.000 foi licitada a obra da primeira etapa de ampliação. Agora a assistência social fez a mudança essa semana para um espaço provisório, porque onde eles estavam instalados vai ser a ampliação da escola. Então, acredito que semana que vem, ou no máximo na outra, nós já vamos dar a ordem de serviço para começar a ampliação da escola municipal. Como você disse, né, nós tem essa questão do ensino integral, né? Então, na escola municipal nós também tivemos um aumento, nós tínhamos 38 crianças do ensino integral no ano passado e agora no ano de 2026 nós temos 76 crianças. Então, como eu disse, não é só a questão de estrutura física. Nós estamos vai ter esse espaço físico, né? Mas a gente precisa, tem a questão do custeio disso tudo, né? Então a gente está cuidando disso com um carinho, vamos dizer, para que essas crianças que estão dentro das escolas, tanto na escola municipal como na educação infantil, elas tenham tudo o que for necessário para o aprendizado delas, para esses profissionais terem os equipamentos para trabalhar, enfim, o momento de lazer, essas crianças precisam ter, né? Então, a gente está conseguindo atender essas demandas. O que nos preocupa é a questão de custeio um pouco, né? Mas, a princípio, a gente está conseguindo dar conta. O que nos preocupa muito, e na semana passada eu estive na reunião dos prefeitos em Chapecó, e essa preocupação é de todos os prefeitos, né? Ou da grande maioria. Na escola municipal, nós temos muitas crianças com laudo. Então, eu não estou acompanhando, não sei como é feita, né, essa avaliação para chegar a um diagnóstico dessas crianças, mas eu vejo que, e em conversa com os prefeitos no dia da reunião, essa demanda que eles têm também em outros municípios. Então, só no nosso município, hoje nós temos 47 crianças com laudo. Cada criança com laudo precisa de uma auxiliar. Ou a cada duas crianças, depende do diagnóstico, precisa de uma auxiliar, junto com a professora. Então, isso quando eu falo, esse é o custeio, né? Quando eu digo que a gente se preocupa, porque isso também entra no custeio, né, da educação. Quem que vai, porque o recurso a mais do governo, tanto do estado ou do federal, ele não está vindo a mais porque a criança tem um laudo e precisa de um segundo professor. Não está. Então, Não estou dizendo que essas crianças não mereçam ou não precisem, né? Não, porque isso é uma questão médica, é uma questão da educação para ser avaliada, mas tem que ver o porquê que tem tantas crianças com laudo. Por quê? Porque nós vivemos na era da digital, porque as crianças estão ficando muito na frente das telas. Por quê? É porque não estão recebendo atenção dos pais em casa, que seria necessário para tirar da frente da televisão? O porquê? Né? Algum motivo? Por que tantos casos de autismo hoje em dia? Né? TDAH, hiperatividade? Então, são questões assim que a gente tem que parar e pensar. Eu me preocupo, porque eu tenho um filho. Hoje ele não está mais no ensino, na educação infantil, nem no ensino fundamental, mas ele tem 11 anos, eu também me preocupo com ele. Então, eu como mãe, né, na minha casa, a gente se preocupa muito com essa questão. Isso que o meu filho, ele gosta muito de praticar esportes. Né? Então, o pouco tempo que sobra para ele, eu vejo que ele está, quando ele não está estudando, ele está na frente da tela. Então, e as crianças que não praticam esportes, que estão ou não participam de alguma atividade que é oferecida pelo município, né, na cultura, ou que seja ali no esporte, como eu mencionei. Enfim, existem atividades que as crianças podem participar para sair da frente da tela. Né? Só que hoje em dia, o que a gente vê muito é isso, ficar na frente da tela, na frente da televisão. A proximidade com os amigos, né? Antigamente a gente brincava na rua, hoje em dia tem poucas crianças que brincam na rua.
Exatamente,
né?
Eles brincam, eles conversam no celular.
É, né? Isso aí. Uhum, jogam um joguinho, né? Juntos no celular. Então, isso é preocupante. Né? Não é. E eu digo agora, não como prefeita, mas como mãe, né? O que vai ser do futuro, né? Com tantos casos de hiperatividade, com tantos casos de TDAH, de autismo, né? As mães que têm filhos, né, que têm autismo, hoje em dia elas sofrem muito porque limita a questão do trabalho, né, porque ele precisa bastante de assistência. Então, a gente tem que estudar mais a fundo essa questão, né, porque isso está refletindo também na questão pública, né?
Ah, eu concordo 100% contigo, viu, Yara? Essa preocupação sua é compartilhada por mim, com certeza pelo Vânio também, né? E tem sobrecarregado o setor público, né? Olhando para esse viés, nesse sentido, né? Porque traz para a sala de aula, para a escola, novos desafios. Então, e ser professor hoje, o estar gestor de educação, não está moleza, né? Não está moleza, a gente sabe e acompanha um pouco desse lugar também. Mas, Yara, no sentido de infraestrutura escolar, né, diante de tudo isso aí, se projeta alguma edificação, alguma coisa nova, por exemplo, uma escola nova ou algo nesse sentido?
Eu vejo assim que hoje, com a ampliação, vai ser o suficiente, né? Sim. Até porque a ampliação ali da escola municipal, por exemplo, vai ser contemplado um novo refeitório. Hoje, o refeitório que é utilizado, né, na escola que nós temos, as crianças têm que fazer o lanche em dois períodos, porque não cabe todo mundo no refeitório, né? Porque são muitas crianças e o espaço é pequeno. Então, agora com a ampliação vai ser um refeitório maior, vai ter uma cozinha nova, a sala dos professores mais aconchegante, né? Porque eu vejo que hoje onde eles estão instalados é uma sala minúscula, menor que uma sala de aula. Então, eles não têm um espaço agradável para ficar nesse pequeno intervalo. Vai ter lavanderia nova, banheiros, mais duas salas de aula. E o projeto que foi feito, né, a fundação que foi feita, é para 4 andares. Então, por um período, né, desde que tenha o empenho de prefeitos, essa estrutura vai ser o suficiente. Então, agora nós vamos fazer essa primeira etapa e acredito que logo, logo a gente faça a segunda etapa. E depois ainda disso, para um próximo administrador, vai ter, e quando for necessário, é claro, né, vai ter a estrutura para ampliar mais 2 andares nessa estrutura que nós estamos construindo hoje. Então, por um tempo, ali vai ser o suficiente. Mas, né, mais para frente vai ter que estar em outro espaço, né? Porque ali não tem mais espaço físico.
Falando também, Fabiano, de educação, hoje nós temos um transporte escolar de muita qualidade, Temos duas linhas terceirizadas, né? E temos mais outras linhas com transporte próprio. Agradecer aos profissionais que fazem esse transporte. E quando você falou, Fabiano, lá no começo de plano de governo, a implantação das monitoras estava no nosso plano de governo. E graças a Deus, na Iara, isso já é realidade no nosso município. É mais um benefício para nossas crianças, para tranquilizar muitas vezes os pais
que estão em casa.
Que entrega uma criança de 2, 3 anos na porta do ônibus e ela é conduzida e reconduzida até a sua casa novamente após o horário. Então isso é muito satisfatório para nós administradores proporcionar essa melhoria aos pais e às nossas crianças.
Porque essa criança, ela está supervisionada por um adulto, né? Porque o motorista, ele está lá, ele tem a sua obrigação da condução, né?
Isso aí.
O veículo, né? Antigamente não muito, no início do ano passado, por exemplo, até que a gente conseguiu organizar essa questão das monitoras, o motorista dirigia e olhava no retrovisor para ver qual criança que estava brigando, quem estava se mordendo, quem estava se empurrando. Exato. E hoje, com a presença do monitor do transporte escolar, isso nos deixa um pouco mais tranquilo, porque o motorista está preocupado em dirigir, né? Isso. E a monitora fica cuidando ou orientando as crianças, porque, sabe, criança é agitada e tem, naquele momento dentro do ônibus, eles querem aproveitar. Só que, da mesma forma que eles querem aproveitar, a gente precisa que elas sejam transportadas em segurança. Então, a monitora estava sempre ali para organizar, para pedir para as crianças. Algumas não querem obedecer, a gente tem que chamar os pais, né? A secretária da Educação tem que chamar os pais para conversar, para impor um pouco de limite. Por quê? Porque o pequeno, a gente não quer que ele apanhe dentro do ônibus. Apanhe, modo de dizer, né?
Sim, sim, sim.
Porque os grandes, porque eles são grandes, eles acham que os pequenos, eles podem ficar de pé ou podem, enfim, né? Então, a monitora está ali para isso, para proteger todos, inclusive os grandes e os pequenos também, né? Então, essa é a nossa intenção, para que eles cheguem na escola com segurança e na volta também estejam em casa em segurança, né?
É verdade. Deixar um abraço para o Alex, né? O Alex Dalpiva, que está aí, deputado Mauro também, tá na região aí e sempre que possível ouve o nosso programa. Obrigado, deputado Mauro. Também obrigado a Salete Teodora, a Lourdes Schuch, também a Zerade Vedovato, a vice França aqui de Pinhalzinho, né? Parabenizando a Yara e o Vani pelo trabalho, desejando muito sucesso, né? Na administração pública, o Cirínio Corman, a Marinês Favareta, a Terezinha Gubiani, a Odete Soster, a França Bernardi, né? Bom dia. É muito positivo os gestores de cada município darem o seu melhor, presença cada vez maior na política. Bom sábado a todos, né? Aos 9 erechinenses, a prefeita Yara e sua equipe. A Marinês Giacchini, a administração está de parabéns, vem desenvolvendo as demandas de forma excelente, né? Muito obrigado a todos que estão aí conosco, novamente aqui a Marinês, a Franci Bernardi, a Franci Verlan, vice-prefeita aqui de Pinhalzinho, a Salete, né? A Lourdes, né? O Cilino, a Marinês, enfim, muita gente ligada e sintonizada aqui na nossa programação. Obrigado a todos realmente. Agora são 8h42, o Vânio, tu é esportista, né? Como é que tá o esporte lá em Nova Erechim?
Com certeza, Fabiano, a gente sempre gostou de praticar esporte. E está bem encaminhado. Na verdade, esse ano a gente teve uma mudança no diretor de esportes. Houve uma competição agora que finalizou no último final de semana, que foi a competição de futebol de campo. Agora está sendo iniciada o campeonato municipal de bocha rolada masculino. Também está sendo feita as inscrições do futsal masculino e feminino. Então, sem contar que o Sinergia lá, o grupo Sinergia também tem as suas atividades aí diárias lá no nosso município. Então o esporte também é uma da demanda da nossa população e a gente está atendendo de uma forma especial.
Bom, e pode falar, prefeito.
Amanhã não podemos esquecer, né, de dizer que tem as finais do campeonato de verão as finais do futevôlei, então estão todos convidados para participarem.
Tá certo. E os campeonatos acontecendo, os esportistas, enfim, quais as modalidades hoje que as escolinhas do município oferecem lá, Yara e Vânia?
Hoje tem futsal, tem campo, tem vôlei. O vôlei, por sinal, esse ano a gente até teve que ampliar os atendimentos, a gente teve que ter mais um professor disponível, porque a demanda no vôlei, olha, está nos surpreendendo. Até eu estava conversando com o diretor de esportes, ele disse que ele não sabe se não vai ter que criar mais uma turma ou fazer a divisão daquela que tem, porque tem bastante crianças, adolescentes, enfim, participando, então é importante, né? Não só do futebol ou do futsal, né, que se vive. Então tem é importante a
essa
questão
diversificação,
do vôlei,
né? Uhum. E tem aí a cultura, que também tem as suas atividades, com certeza.
Tem,
né?
tem bastante, né? O que a gente sempre diz, né? Convida, né, as mães a fazerem as crianças participarem, independente, menino ou menina, dessas atividades que são oferecidas pela cultura, porque é um momento diferenciado de criar novas amizades, sair de frente das telas, né? Isso é importante e é gratuito para a população, né? Só precisa ter o interesse ou o empenho do familiar levar a criança naquele dia, naquele horário, mas é importante para o desenvolvimento da criança, né?
É verdade, falando por de falar das telas, tem uma boa ideia, né?
Por falar em esporte, né, Fabiano, no próximo sábado, Pinhãozinho vai se tornar palco do esporte regional, né? Com os jogos da AMOSC, né?
É verdade.
E Nova Erechim não vai ser... Nova Erechim vai vir com força total para representar.
E o que você vai jogar, o
Vânia? Aí... Vou jogar futebol suíço e... Eu e a prefeita vão disputar os pênaltis dos prefeitos, né?
Ah, é verdade.
Não, mas eu vou disputar os pênaltis. Eu só vou participar com isso?
Não, mas é importante o Gisma, né?
Isso.
Vai dar uma turma aqui em Pinhalzinho, né?
Isso.
Mas é bacana. E vai ter o Gisma, que é os Jogos de Integração, né? Da MOS, que serão 22 municípios, 20 municípios, né? Que estarão aqui presentes, está sendo aguardado uma população, uma quantia aí de pessoas na ordem de 1.000, né?
Mais ou menos.
Então a turma vai estar motivada, né?
Ano passado aconteceu em Nova Erechim, foi um sucesso. Eu acredito que aqui também vai ser um sucesso, até porque a localização dos nossos municípios favorece muito, né? Verdade. Então os outros municípios participam muito, né? Então é isso que é importante, é a confraternização entre os funcionários públicos, né?
É verdade. Aproveitar, prefeita, me lembrou agora do programa Casa Catarina, Nova Erechim, dos municípios que tem as obras mais avançadas aqui na região, né?
Até a gente nem tinha mencionado, né, da assistência, mas nós, as sete primeiras casas, a gente acredita que vai fazer a entrega até o final de junho, se o tempo permitir. Né? Nós somos o município onde as obras estão mais avançadas. Se tudo der certo, o governador já foi convidado a participar desse momento da entrega das chaves. Não sei se vai poder participar, mas também nós precisamos ver se vai dar tempo, né, de fazer a entrega até o final de junho, em virtude do inverno, né, que está chegando. E tem o El Niño, então tem que ver se o El Niño vai colaborar, né? Mas assim, nós estivemos essa semana lá, dando uma olhada. As obras estão bem avançadas, graças a Deus, até porque essas famílias que vão ser contempladas com essas primeiras sete casas, elas precisam sair do aluguel, né? E você sabe que nós já encerramos as inscrições, no dia 30 de abril encerrou as inscrições do programa Casa Catarina. Então, os primeiros 12 colocados vão se instalar nessas sete casas agora, e daqui a pouco já vai começar, assim que o governo do estado liberar as próximas 5, daí vai ser um edital só, né? Uhum. E você sabia que nós tivemos 100 inscritos?
Olha só.
A demanda é muito grande. Né?
Essas e todos elegíveis, prefeito?
Todos.
Uhum. Olha só.
Nós fizemos, eu digo que eu até parabenizo a equipe da assistência, em nome da secretária Adriana, porque eles estão fazendo, fizeram, né, na época de inscrição, ficou 60 dias as inscrições abertas, e fizeram um trabalho diferenciado. E eu vejo que outros municípios, até eu conversei com ela sobre isso, os outros municípios não fizeram o que nós fizemos. Sabe por quê? Porque nós não temos obrigação. O município tem a obrigação de lançar o edital, deixar aquele período aberto. Claro. Lá está elencado os documentos que são obrigatórios. E a gente poderia simplesmente dizer, ó, Vânio, você tem 60 dias, você providencia a documentação e vem aqui nos entregar. Nós poderíamos receber num envelope fechado e depois o Conselho de Habitação, né, que é o responsável por isso, e avaliar se tinha toda a documentação, se iam estar habilitados, se tudo isso. Nós fizemos diferente. Nós nos preocupamos com as famílias, tá? Com essas pessoas que tinham a intenção de se inscrever. Nós, o pessoal da assistência, eu digo, né? Eles avaliavam se tinha toda a documentação. Se faltava um documento, faltou o documento do cartório. Você leva tudo de volta, quando tiver o documento, você traz. Aí a gente vai conferir se você está entregando todos os documentos. Entregando todos os documentos, até porque a gente colocou 60 dias, né? A gente deixou um prazo um pouco maior para dar tempo de todo mundo ir atrás dessa documentação, né? Para não dizer, foi pouco tempo, não consegui, ou a culpa é do cartório, enfim. Uhum. A gente deixou 60 dias aberto o edital e fez esse trabalho minucioso com as pessoas que tinham interesse. Então, a partir do momento que elas tinham todos os documentos prontos, aí a gente recebia a documentação. Para não ficar essa questão, eu entreguei, daí depois chega na hora de inscrição, na hora de sair a lista, não tá, nem consta o nome na lista, porque a gente já ouviu muito falar isso, e eu sempre prezei muito pelo correto. Inclusive, agora, quando começou a ser feita a conferência de toda a documentação, eu, pelo fato de nós prezarmos pela coisa correta, convidei o promotor de justiça aqui de Pinhalzinho a participar. Nesse primeiro momento ele disse que não podia, mas assim que pudesse ele ia participar, porque nós queremos fazer a coisa correta e queremos deixar, tornar público que isso está sendo feito da forma correta, tá? Porque eu disse para a secretária na época, eu disse assim, eu não quero ouvir falar de alguém que diz assim, eu entreguei, meu nome não está na lista, porque isso se ouve muito, e se ouviu muito lá no nosso município. Então, todos que entregaram a documentação, eles têm que aparecer na lista, classificados ou desclassificados. Eles têm que aparecer na lista, porque eu deixei bem claro.
Tem critérios elegíveis, né, que precisam ser analisados.
É, isso aí. Não, por isso que eu digo, classificados ou desclassificados.
Exatamente.
Mas o nome, se o Vânio ou se o Fabiano veio e entregou toda a documentação, não vai poder sair uma lista faltando o nome do Vânio e do Fabiano. Tem que sair com todos que entregaram.
Tá,
então,
certo.
A gente fez esse trabalho minucioso com as pessoas que tinham interesse, conferiu a documentação do cartório, os documentos dos membros da família, enfim, tudo. A partir do momento que tinha toda a documentação que estava no edital, que era exigido no edital, elas receberam a inscrição. Então, para auxiliar essas famílias, e a gente sabe que muitos municípios não param e fazem essa parte. Por quê? E a gente parou para pensar porque tem muitas pessoas que não sabem ler,
uhum,
né? Não sabem sequer onde fazer uma declaração, sabe? Então, o município deu todo esse suporte porque a gente acha necessário. A gente tem que ajudar todos que precisam, né? Então, e essa é a parte do funcionário do poder público, auxiliar dentro da medida do possível. Então, graças a Deus, o pessoal da assistência está de parabéns. Nós superamos até as expectativas, né? Porque para 12 casas sem inscritos, né? São muitos inscritos. E eu só queria deixar claro, porque daí nós temos outro programa também, né?
Qual
é? Do governo federal, das 25 unidades habitacionais, que é o programa do FAR. Que vai, aí é tudo pela Caixa, né? Mas esse a gente só está preparando os terrenos. O Departamento de Obras também está de parabéns, porque nós precisamos deixar esses terrenos prontos para evoluir nesse processo todo, né? Junto com a Caixa. Então, o Departamento de Obras também está de parabéns, porque está nos auxiliando também nessa questão. Então, quando abrir o edital dessas outras 25... unidades habitacionais, pelo fato de ser um outro programa, outros critérios, as inscrições vão ser abertas novamente, tá? Essas inscrições que encerraram no dia 30, elas só serviram para o pro programa do Casa Catarina.
Perfeito.
Para as 12 primeiras casas. Agora, aquele outro edital que vai ser lançado, vai ser publicado, a gente espera que em breve, né? Mas a gente depende da Caixa também liberar. Vai ser outros critérios, então vai ser novas inscrições. Então vai ter um prazo também, e daí a população, a gente vai divulgar para a população se inscrever.
Só falando ainda, Fabiana, em relação aos que vão ser beneficiados, eles não vão, essas 100 pessoas, essas 100 famílias não vão ser sorteadas. É um critério de pontuação. Então, a gente sabe que não vai ser sorteio, né? Vai ser beneficiado aqueles melhores colocados, que serão avaliados pelo Conselho Municipal de Habitação, não vão ser avaliados pela Yara e Giovana.
Já estabelecidos.
Isso.
Não é a prefeita e o vice ou a secretária da assistência que vai definir, né?
Para o Fabiano, para o Pedro, para o João.
Então, isso é importante. Conselho. Da transparência e lisura para o processo em si, né?
Uhum.
Bom, amigos, são 8h54, né? Nós já nos encaminhamos aqui para o final do programa, eu vou deixar os microfones abertos para vocês, né? Se daqui a pouco esquecemos de algo, enfim, algum recado importante. A prefeita já lembrou logo no início do programa que tem uma ação acontecendo lá na praça, né, na Rua Coberta, né, recolhimento aí de materiais. Então, alô Nova Erechim, está dado o recado para vocês novamente, né, e aproveitem essas oportunidades. Prefeita Yara, fique à vontade.
Os pacientes que estão agendados para hoje, né, na oftalmologia, procurem não faltar, por favor, porque, como eu já mencionei, é um momento importante, né, para a saúde de cada um. Então, os profissionais da saúde estão lá para atender a população. Se por acaso alguém esqueceu de agendar, dá uma ligadinha ou dá uma passada lá para ver se tem uma vaguinha para encaixe, né, para ver o que eles podem fazer. Mas aproveitem esse momento, porque não é todos os municípios que conseguem, né, disponibilizar isso para a população, e a saúde visual é importante também, né, da mesma forma que a saúde numa forma geral. Então, eu agradeço o Fabiano, agradeço a Rádio Centro-Oeste, todos os ouvintes. Nós estamos sempre à disposição da população. Eu sempre digo que eu prefiro atender dessa forma, né? O meu gabinete nunca está fechado. Eu sempre, quando as pessoas chegam lá, de pronto eu já atendo, desde que eu esteja disponível, né? E se eu estou pela cidade, às vezes me ligam para dizer, tem tal pessoa está aqui, eu digo, aguarda um pouco que eu volto. Então eu estou sempre disponível para atender. A gente sabe que o esforço existe, mas a gente também depende do esforço dos funcionários, da colaboração dos funcionários. Então, o que a gente sempre pede também é que os funcionários, que os colaboradores atendam da melhor forma possível, porque eles não estão atendendo para a prefeita ou para o vice, né? A gente está recebendo para atender a população. Eu recebo meu salário, todo mundo sabe, é público, o Vânio também, os salários dos funcionários é público, então está no portal da transparência. Então nós recebemos para atender bem a população, né? Às vezes a pessoa que está ali para ser atendida, ela não ouve o que gostaria de ouvir, mas a gente sempre orienta os profissionais, tanto da saúde, da educação, de obras, a atender da melhor forma possível, por uma questão de respeito, né? A gente é necessário isso. Então o dinheiro que é usado para pagar os nossos salários é dinheiro público, é dos nossos contribuintes, é dos nossos munícipes, é o nosso dinheiro, porque nós também pagamos impostos, né? Então a gente tem que fazer valer o salário que recebe no final do mês. Muito obrigada.
Vale.
Como era, nós não estamos pagando pelo espaço, vou aproveitar mais um minutinho para falar de umas notícias boas. Nos últimos dias aí, começou a operar novamente o nosso frigorífico, o Friáveis, em Nova Erechim. Então é mais uma geração de emprego, que mais de 100 pessoas, empregos já estão sendo atendidos.
Quem assumiu lá, Vânio?
É um grupo lá de Minas Gerais. Agora me fugiu o nome.
Mas é de Minas.
Isso, Minas Gerais. Enfim,
mas voltou ao
Hidrafoods.
Isso aí.
Eles já estão abatendo.
É uma notícia aí para nossa sociedade. Temos também as perimetrais saindo do forno, né, Yara, que daqui uns dias já se tornar realidade, os 4 trechos já cadastrados e aprovados. Então são notícias ainda que a gente não tinha comentado. Agradecer também aos nossos funcionários públicos, que sempre estão empenhados em fazer com que o nosso governo se transforme em realidade, e agradecer principalmente aqueles que estão em atividades hoje,
no momento.
Fabiano, novamente agradecer a Centro-Oeste, a você pela oportunidade de transmitir aqui a mensagem à nossa população. Um abraço a todos os nova-orixinenses.
Obrigado, Vânio. Obrigado, Yara. Sucesso para vocês também, uma boa semana.
Obrigado.
Muito bem, amigos, e assim nós botamos um ponto final no nosso espaço aberto desse sábado, agradecendo a tua presença e a tua audiência por aqui. Muito obrigado a vocês todos. Fiquem agora com o José Soares com o Super Sábado e que tenhamos todos uma excelente semana. Bom dia, obrigado.
Você ouve a ZYV 296, canal 265, 100.9 FM, uma empresa do grupo RCO de comunicação, Centro-Oeste FM, sempre conectada com você.
Sabia que tem gente que acha que o Sicoob é só para quem é do agro ou empresário? Nada a ver.
O Sicoob é para quem entrega.
E para quem se entrega?
É para quem planta.
E para quem projeta plantas.
Para quem navega para viver.
Ou para se entreter.
O Sicoob é para quem quer uma instituição financeira mais próxima.
Porque o Sicoob é para todos.
Sicoob. Mais que uma escolha financeira.
Chegou a hora de economizar com as ofertas da semana na rede de farmácias Natal. Kit Dove Shampoo mais condicionador, R$22,90. Hidratante labial Nivea, R$22,90. Gillette Mac 2 Refil, R$15,99. Antitranspirante Axe, R$9,99. Shampoo anti-caspa Vinilade, 400ml, R$16,99. Oferta especial também em anticoncepcionais. Desconto em dobro, economia em dobro. Vá até a loja mais próxima de você e aproveite. Farmácias Natal, faz bem estar com você.
Farmácias Natal.
Encontre o celular perfeito para você na 5G Celulares. Procura por um celular novo? Na 5G você encontra os melhores modelos das marcas mais renomadas do mercado, com tecnologia de ponta e preços imbatíveis, além de atendimento personalizado para te ajudar a fazer a escolha certa. Celulares para todos os gostos e necessidades. Seja você fã de Samsung, Motorola ou Xiaomi, temos os lançamentos mais recentes e os modelos mais desejados. 5G Celulares, na Avenida São Paulo, Centro Pinhalzinho, Whats 999841952.
Fazer parte do nosso grupo de notícias no WhatsApp. Nos chame no 3366-6200 e peça para adicionarmos o seu contato. Grupo de Notícias RCO. Você bem informado.
Atenção, munícipes de Sul Brasil. Pensando em quem tem uma rotina corrida e não consegue passar no posto de saúde em horário comercial, a Secretaria de Saúde de Sul Brasil preparou um cronograma especial para este mês para a vacinação da gripe. Todas as terças-feiras de maio, atendimento da sala de vacinas será estendido até às 19 horas. Manter o calendário vacinal em dia é um ato de cuidado individual e uma proteção para toda a comunidade. Não deixe para depois. A prevenção é o melhor caminho para uma saúde coletiva forte. Não esqueça sua caderneta de vacinação e um documento de identificação. Governo Municipal de Sul Brasil. Compromisso de fazer melhor.
O frio chegou com tudo e a temperatura não para de cair, mas na Leve o clima esquenta de verdade. Tem casacos, blusas e jaquetas, tem tênis, botas e pantufas e os melhores cobertores para você não passar frio. E atenção para essa facilidade do Credi Leve, é toda a loja e até 10 vezes. E a primeira parcela só para daqui a 60 dias. Eu repito, toda a loja e até 10 vezes, com a primeira para 60 dias. Corra pra Leve!
Ponto 9.
Na RCO, o jornalismo é levado a sério. Todos os dias, levamos até você notícias de toda a região, com a cobertura mais completa dos fatos que impactam a sua vida. Análise, opinião e conteúdo relevante no rádio e no site rco.com.br. Rádio Centro-Oeste, informação que você confia, credibilidade que você merece.
O frio chegou com tudo. Aqueça seus pés com as super ofertas da Leve. Coturno Rabarim apenas R$ 99,90. Pantufa Adulto Europa R$ 69,90. Dois pares de tênis femininos Mendi por R$ 100. Tênis Olímpicos com 15% de desconto e em 5 vezes. Toda loja em até 10 vezes com a primeira para 60 dias. É na Leve.
Quer expandir seu patrimônio com inteligência? Com o consórcio Sulcred Amplia, você conquista seu veículo, imóvel ou maquinário com economia real e sem os juros do financiamento. É a ferramenta certa para quem tem visão de futuro e quer ver o patrimônio crescer de verdade. E o melhor, nós vamos até você para realizar sua simulação. Procure arroba Sulcred Amplia nas redes sociais e realize seus sonhos.
Ser cliente da loja Itaipu de Departamentos é o máximo, porque nossa variedade de produtos é imbatível. Eletrodomésticos, eletrônicos, ferramentas e EPIs, tintas e pneus e muito mais. Basta seguir a Cooper Itaipu nas redes sociais e aproveitar as nossas ofertas. Tem toda a linha de cama, mesa e banho, estofados e poltronas, além de fogões a lenha e a gás para a sua escolha. Em Pinhalzinho, loja exclusiva na Avenida Brasília, pelo fone 3366-1979 e WhatsApp 999-93-6984 e em toda a nossa região de abrangência, junto às agropecuárias Itaipu.
Minuto do Agro, uma produção do Sistema CNA Senar.
Atenção, produtor! A FAESC alerta para as normas e procedimentos da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026, referente ao ano calendário 2025. Conforme a Receita Federal, o prazo de entrega vai até 29 de maio. A FAESC reforça a importância de realizar a declaração o quanto antes e de acompanhar o cronograma de restituições. A entrega dentro do prazo, aliada ao uso correto das ferramentas da Receita, contribui para a segurança do processo. A entidade também destaca que a entrega fora do prazo ou a não apresentação, quando obrigatória, está sujeita a multa de 1% ao mês calendário ou fração de atraso. Em caso de dúvidas, procure um contador de sua confiança ou sindicato rural de sua região. Minuto do Agro, uma produção do sistema CNA, FAESC, Senar e sindicatos rurais.
Vai começar uma obra? A DJV Escavações está à sua disposição com equipamentos modernos e compromisso com o resultado. Escavações, abertura de valas, nivelamento de terrenos, carga e transporte de terra e entulho. Conta com mini escavadeira 12, ideal para serviços menores. Mini escavadeira 35, para serviços mais robustos, além de caminhão caçamba. Fale conosco agora mesmo. 49-98807-9772. DJV Escavações, o equipamento certo e o serviço bem feito.
Neste domingo, 6:30 PM, direto da Arena Condá, Chapecoense e Remo, Campeonato Brasileiro.
Marca publicitária, Serasá, Suivetsu, Nutramix, Hidroindustrial e Chopp Bartininski.
É neste domingo, 6:30 PM, Chapecoense e Remo, direto da Arena Condá.
Aqui, o futebol tem mais emoção.
Para saber mais em qualquer hora, acesse nosso site. rco.com.br.
Sua empresa e equipe, protegidos e amparados por lei, é com a Triunfo Laudos e Treinamentos. Elaboração de documentos de segurança do trabalho, LTCAT, PGR e PCMCO. Assistência técnica em perícias trabalhistas, PCMAT em construção civil, NRs regulamentadoras com treinamentos em altura, espaço confinado, máquinas e equipamentos, normas em geral e a novidade, realizando quantificação química. Ambiente saudável e protegido, procure pela Triunfo Laudos e Treinamentos. WhatsApp 98915-5883 ou 98847-2859.
Está à procura de sofá? Vem pra Denken Outlet, todos confortáveis e preço direto de fábrica. Sofás retráteis, reclináveis, sofá grande e pequeno, sofá cama, poltronas, cabeceiras, puffs, camas estofadas, tudo na Denken Outlet. Algum modelo vai te encantar. Venha conferir na Avenida Recife, na esquina com a Avenida Brasília, no centro em Pinhalzinho, ou no WhatsApp 999286601 e no Instagram, @DenkenOutlet. Conforto e preço direto de fábrica.
Minuto da Prefeitura de Saudades.
Educação. A Administração Municipal de Saudade segue investindo no futuro, com ensino de qualidade, profissionais capacitados e espaços preparados para acolher nossos alunos. A educação é a base do desenvolvimento e juntos construímos mais oportunidades para nossas crianças e jovens. São mais de 5 estruturas que atendem desde o bebê até o pré-adolescente. Acompanhe as ações e novidades no site oficial do município.
Saudades. O amanhã está aqui. Minuto da Administração Municipal de Maravilha.
O município de Maravilha realiza dia 27 de maio o Dia D da Cidadania, no Espaço Sorriso, na Avenida Euclides da Cunha. Das 9 às 16 horas, o ônibus Lilás oferecerá atendimento gratuito a mulheres, com orientações jurídicas, acolhimento e ações de saúde. Já das 10 às 15 horas, acontece o mutirão da Defensoria Pública de Santa Catarina, com consultas processuais, orientações jurídicas e solicitações de segunda via de certidões. Leve seus documentos pessoais e participe. Mais cidadania, cuidado e acesso aos serviços para a comunidade maravilhense. Maravilha, cidade das crianças, do progresso e do futuro.
Alô você, alô Pinhalzinho, alô toda a nossa grande região, bom dia, sabadão, 16 de maio de 2026, é o Super Sábado no seu rádio, a partir de agora aqui na 100.9 para você ao vivo, diretamente dos estúdios, a rádio da sua cidade. Prazer estar contigo para mais uma edição do nosso Super Sábado por aqui, em nome sempre da Cantina Tomás e também 5G Celulares e Pinhalzinho Multimarcas com a gente na programação por aqui matinal, hein? Você pode mandar a sua música preferida também, 33666200, está valendo a sua participação por aqui, até o meio-dia eu te faço companhia nos próximos sábados, no próximo mês por aí, a gente vai estar por aqui comunicando para você no sabadão, na sua manhã de, do sabadão do fim de semana aí, tá certo? 15 graus a temperatura está marcando no momento aqui no centro da capital da Amizade. Tempo nublado aqui em Pinhalzinho e toda a nossa grande região também, hein? Prazer, eu sou o José, até o meio-dia eu te faço companhia. Hoje está valendo aquele kit especial, kit churrasco do frigorífico Bevilacqua lá de Nova Erechim, é isso mesmo. Participe via também, está valendo o nosso portal rco.com.br e ainda 33666200. Estou aguardando a sua participação aqui. Centro-Oeste FM. Me ajuda a fazer um excelente programa no fim de semana e bom sábado pra você, tá certo? Aumenta o som. 9 da manhã com 12 minutos. E a gente começa muito bem assim, ó. Cristiano Araújo, som dele, saudoso Cris Araújo, Maus Bocados. Sejam todos bem-vindos, Super Sábado no seu rádio. Bom dia.
Sei que seu coração falou de mim. Sei que ele falou que eu tô fazendo falta. Ele falou também que sem mim tá difícil. As noitadas e os amigos não tão ajudando. Sei que seu coração gritou por mim. Na última moda sertaneja que o DJ tocou, pra piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. É, eu sei, tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que eu também passei.
seu coração gritou por mim. Na última moda sertaneja que o DJ tocou, pra piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. É, eu sei, tá difícil. E se me perguntar